11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tem muita gente que está emendando o feriado de 7 de setembro com o final de semana, é um feriadão. Mas a gente está aqui, firme e forte, para levar até você as notícias do mundo esportivo. E vamos contar aqui hoje, no 11 Minutos, com nossos dois comentaristas. Aqui à minha direita está a Marcela Diniz. Marcela, mais uma vez, bom dia para você. Vamos bater bola?
Vamos bater bola, vamos lá.
E à minha esquerda, se nós já estivéssemos transmitindo pelo YouTube, você iria ver aqui o Anderson Mendanha, que é palmeirense, não com a camisa do Palmeiras, mas aqui com uma blusa cinza. Não sei como é que está aí o astral do Mendanha hoje em relação ao Palmeiras, a futebol, mas o Mendanha está aqui, firme e forte. Mendanha, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Estamos em rumo a ser vice-campeão brasileiro, por isso camisa prata.
Tá legal. Ah, gostei. Entendi. Gostei dessa. E o Palmeiras já tem mundial?
Calma.
Então tá bom. Bom, agora queremos que a Marcela e o Anderson Mendanha comentem a seguinte notícia, que inclusive vai ser divulgada aqui no 11 Minutos pela própria Marcela Diniz. As seleções esportivas de todas as modalidades podem virar patrimônio cultural brasileiro. Um projeto com esse objetivo está na pauta da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Nesta semana, a Marcela Diniz acompanhou as atividades da comissão e traz agora para você os detalhes nessa reportagem.
Patrimônio cultural é um bem material ou imaterial considerado importante para definir a identidade de um povo. Informalmente, o Brasil já é conhecido, por exemplo, como o país do futebol. Mas se um projeto em debate na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado virar lei, a seleção brasileira de futebol e todas as outras seleções esportivas do país poderão integrar de fato o patrimônio cultural brasileiro. O que pode parecer mera formalidade, na verdade, constitui uma mudança importante de status, pois algo que é considerado patrimônio passa a ser protegido pelo Estado, inclusive com o apoio do Ministério Público da União. A proposta já recebeu parecer favorável do relator, senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, mas, de acordo com o autor do projeto, senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, ainda enfrenta resistências.
Fazer com que essas seleções esportivas se integrem ao patrimônio cultural brasileiro é realmente de uma grande importância para o nosso esporte, para o nosso futebol especialmente. Infelizmente, existe por parte de algumas instituições, principalmente a CBF, uma força muito grande para que esse projeto não fosse pautado.
Para o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, o projeto é original e valoriza o esporte.
Esse é um projeto que é interessante e que poucos pensaram. Considerar uma seleção como patrimônio cultural do Brasil é como considerar uma grande orquestra sinfônica do país ou o Clube do Choro nosso aqui como patrimônio cultural e com muito mais apelo popular.
O senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, já anunciou que pedirá vistas para analisar melhor o projeto. Se for aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a proposta que eleva as seleções esportivas a patrimônio cultural brasileiro poderá seguir direto para análise da Câmara dos Deputados.
Aí, portanto, a reportagem da Marcela Diniz. E vou perguntar aqui para a própria Marcela Diniz. O que você acha dessa proposta, Marcela, que coloca as seleções nacionais nesse nível de patrimônio cultural brasileiro?
Olha, eu achei bacana a ideia, sabe por quê? Porque realmente nós estamos já, assim, no popular, na nossa fala mesmo, tem coisas que identificam muito o Brasil, né? O patrimônio cultural brasileiro é tudo aquilo que serve para a identidade de um povo, né? Do nosso povo. E o futebol, por exemplo, é um sinal do que já está, assim, a gente fala que o Brasil realmente é o país do futebol, então a gente já se identifica muito com o futebol. Agora, o que eu achei mais legal no projeto é que não só a seleção brasileira de futebol seria parte do patrimônio, né? E sim todas as seleções, de todas as modalidades. Então, eu gostei muito dessa inclusão, de você não limitar ao futebol, e de elevar esse status das seleções para que elas sejam especialmente protegidas pelo Estado, o que poderia valorizar, né, essas atividades e, quem sabe, atrair mais patrocínio, uma questão mais constante, né, dessa coisa de você investir mais no esporte de base, quem sabe? Eu achei bacana.
Exato, e tanto é assim que, Mendanha, quando um brasileiro vai no exterior e veste a camisa, por exemplo, da seleção brasileira, tirando o Buenos Aires, digamos assim, ele parece que tem um tratamento mais VIP, assim, onde ele vai, por conta dessa identificação que as pessoas fazem da amarelinha, a camisa da seleção brasileira, com o Brasil.
Grande verdade, Adriano. Eu tenho uma técnica quando viajo para o exterior. Sempre tenho alguns chaveirinhos com bandeira brasileira e também carrego uma camisa da seleção dentro da mochila à mão. Porque às vezes você está numa situação difícil, às vezes você não fala a língua de forma adequada, você quer se comunicar. Na hora que você coloca a camisa da seleção, você abre portas. E cada época é cada época, né? Já foi Romário no passado, Ronaldo, né? Agora é Neymar. Você mostra a camisa, o povo fala logo em Neymar. Então, e quem é mais velho, como na sua época, né? O pessoal falava Pelé.
Pois é isso mesmo. Pelé, é verdade, Neymar, Romário, é Ronaldo Fenômeno. Enfim, a seleção brasileira de futebol tem isso. E agora, ultimamente, a seleção de vôlei também tem se destacado no cenário internacional e também tem aí levado o nome do Brasil para fora.
Eu gostei muito da fala do senador Cristóvão, né, que ali compara realmente as seleções esportivas às outras culturas. Ele falou do Clube do Choro. Mas, Adriano, eu vou levantar aqui uma questão também que pode parecer um pouquinho preocupante. Vamos lá, todas as seleções brasileiras esportivas fariam parte do patrimônio cultural, inclusive aquelas que não têm expressividade também. Por exemplo, eu gosto de rugby, mas rugby não é uma unanimidade no país. Nossa seleção brasileira é muito fraca ainda e faria parte desse patrimônio também pela proposta. Então, é interessante, eu acho que merece um bom debate aqui, mas é uma excelente proposta apresentada pelo senador Romário.
Ok. Bom, então vamos aguardar aí a tramitação desse projeto. É o projeto de lei número 444 de 2016, projeto de lei do Senado. Bom, já que estamos falando de seleção, vamos falar do time do Tite, que nesta semana jogou mais uma vez pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção brasileira foi à Colômbia e empatou por 1-1. E com isso, Tite deixou de ter 100% de aproveitamento nas eliminatórias. A seleção é líder, já está classificada, está tranquila, e a Colômbia está disputando vaga, mas o fato é que o Brasil saiu na frente com o golaço do Willian e permitiu o empate no começo do segundo tempo. Foi um bom teste para a seleção do Tite, que está aí arrumando o time para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Agora eu queria destacar uma notícia sobre eliminatórias nessa semana, uma notícia, uma imagem que eu vi que eu me emocionei até nessa imagem. A Síria, país que está devastado por uma guerra civil, mais de 200 mil mortos já na guerra da Síria, a Síria, Marcela Diniz, passou de fase nas eliminatórias. Assim, foi numa classificação dramática para a segunda fase das eliminatórias, mas o fato é que essa classificação da Síria faz a Síria ficar mais perto de disputar pela primeira vez uma Copa do Mundo.
Que bacana, né? Que bacana. E as imagens que a gente vê hoje na internet sobre essa notícia, né, da classificação um pouquinho mais próxima, né, realmente são imagens que deixam a gente emocionado, porque você, assim, é inimaginável, né, tantos anos de guerra e tudo mais, e o esporte mostrando que tem esse poder de unificação e de pacificação ali momentânea. Então, são imagens muito bonitas. Eu fiquei muito emocionada quando eu soube aqui da notícia e olhei as notícias na internet com as fotos, né, das mulheres saindo na rua com bandeira do seu país, com os textos falando, né, que as cidades sírias na noite de terça-feira ouviram disparos, mas não foram, graças a Deus, de rebeldes ou terroristas. Era a população comemorando mesmo o resultado em campo, né? Que bacana isso.
Pois é. E também na Europa, onde há muitos refugiados sírios, vários telões foram montados em lugares públicos e os sírios comemorando a classificação para a próxima fase, como se fosse a própria classificação para a Copa do Mundo. Mendanha ainda tem um caminho a percorrer, mas é muito bacana ver aí o futebol diminuindo um pouco a dor do povo sírio.
Diminuindo a dor e estreitando relações, né? O esporte tem a capacidade de superar problemas como esse, apesar de às vezes dirigentes, governantes tomarem decisões relacionadas ao esporte que quebram essa união. Vamos lembrar dos embargos e dos boicotes das Olimpíadas que aconteceram no passado, né? Por culpa de governantes. Isso. E dirigentes, não por culpa de esportistas, né? E sabe o que me lembrou essa situação? Um caso que eu já li, que eu vi no negócio da Síria, me lembrei das histórias da Primeira Guerra Mundial, daquele Natal, quando houve uma trégua na terra de ninguém, nas trincheiras entre os ingleses e os alemães. Era uma noite de Natal, teve um armistício e eles interromperam os disparos. E sabe o que eles fizeram na noite, na manhã de Natal, durante aquele armistício, Adriano? Jogaram futebol.
Pronto. Olha aí. Bom, então tá aí, notícia da Síria nas eliminatórias. A Síria tem que fazer o que agora? Ela vai disputar um play-off, um mata-mata contra a Austrália. É um confronto difícil, em dois jogos. Síria e Austrália pela repescagem das eliminatórias asiáticas. Quem passar por esse mata-mata vai para uma outra repescagem contra o quarto colocado da América Central, da eliminatória da América Central e do Norte. Então o caminho ainda é um pouco longo, mas o fato é que a Síria está no páreo aí nas eliminatórias. Bom, agora eu vou fazer uma média com o Igor Frank, em homenagem a ele que visitou aqui a Rádio Senado na quarta-feira e torce para o Flamengo. Já que o assunto ainda é seleção, olha só, Igor Frank, é raro que eu vou falar agora. Já que o assunto ainda é seleção, o Flamengo jogou ontem pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E como é que foi o Flamengo? Mendanha, como é que foi o Flamengo ontem na Copa do Brasil? Ô Marcela, você soube do resultado? Acho que...
Olha, eu tô por fora, me falem aí o que que rolou.
Mendanha, o que que aconteceu ontem na final, na primeira partida da final da Copa do Brasil?
Flamengo abriu na frente, 1-0, o Cruzeiro empatou depois, o jogo terminou 1-1, isso dá uma leve vantagem pro Cruzeiro, porque agora o último jogo vai ser lá no Mineirão, mas Adriano, a questão do gol do Flamengo continua. Sai Muralha, entra Thiago... Mas ele bateu roupa.
Falhou no jogo?
Vamos dizer assim, né? Ele é um chute do meio da rua ali do Cruzeiro tentou. E o Thiago espalmou. Mas uma espalmada tão... Para quem viu o vídeo, foi tão forte que a bola voltou no início da grande área. E aí o gol ficou fácil. E assim, os flamenguistas que me perdoem, mas a questão Muralha no gol do Flamengo continua.
Pois é, o Igor Frank está aqui mandando mensagem para a gente. O Igor Frank, motorista aqui do Uber aqui em Brasília, torce para o Flamengo e diz que o Mengão deixou a desejar, mas nada foi resolvido. A certeza da vitória continua. Saudações rubro-negras. É o que diz o Igor Frank. Está animado apesar do problema que tem o Flamengo no gol, porque o Muralha sai entre o Thiago falha. A gente não sabe agora o que, que o técnico, o Ruedas, que é colombiano, vai fazer para arrumar ali a defesa do Flamengo.
E o Rodrigo Rezende discorda disso aí, diz que agora o jogo lá no Mineirão, a chance de vitória é do Cruzeiro. E Adriano, para fechar aqui, o jogo de ida da Copa do Brasil é o recorde de público da competição nesse ano, em 2017. Foram 56 mil pagantes no jogo ontem, entre 1-1 no Flamengo e Cruzeiro.
Legal, maravilha. Anderson Mendanha, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima.
Até a próxima, Adriano. Tchau, Marcela.